Ela deveria ter dito o quê? Você está querendo levantar a hipótese de que esse Deus que criou tudo isso daqui, que criou esse universo maravilhoso, que criou esse jardim fantástico, que nos colocou no meio dele como administradores do jardim e disse para a gente o que, que ele tinha dito mesmo? Comam de tudo livremente, comam livremente. Você está querendo dizer que esse Deus que disse comam livremente de tudo nesse jardim, você está querendo sugerir que esse Deus não é bom? Você está doido. Você não conhece esse Deus. Esse Deus ele é bom, ele é gracioso, ele nos deu tudo isso daqui para usufruir, para desfrutar. Esse Deus é um Deus generoso. Isso era o que Eva deveria ter feito. Mas quando a serpente faz essa pergunta para Eva, a sementinha da dúvida é plantada no coração de Eva. E Eva começa a se questionar. Será que esse Deus, ele quer o meu bem mesmo? Será que esse Deus, de fato, sabe o que é o melhor para mim? Será que eu não estou sendo escrava e eu preciso me libertar dessas amarras que me prendem? E no momento em que Eva para ouvir a serpente questionando as ordens de Deus, a sementinha já está plantada. E Eva já se percebe, ela diz, olha, não, olha como muda. Ela diz assim, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. O que Deus falou para eles não é que eles podiam comer. Deus falou para eles, se esbaldem nos frutos das árvores do jardim. Desfrutem, comam livremente. Deus não falou assim, olha, vocês estão autorizados a comer das árvores, viu? Não, Deus deu uma ordem, comam livremente. Aliás, foi a primeira ordem de Deus em toda a história. Comam livremente das árvores do jardim. Mas aqui Eva já diminui a bondade de Deus, já diminui a generosidade de Deus. Ela diz, não, Deus falou que a gente pode comer dessas árvores aí. Mas Deus também disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus falou isso? Deus nunca falou isso. Não existe nenhum relato de Deus falando para eles que eles não podiam tocar no fruto do jardim. Do fruto dessa árvore. Veja como Eva já começa a acrescentar coisas às ordens de Deus. Deus disse para não comer. E Eva agora diz que ele disse que não pode nem tocar. Deus disse, comam livremente, se esbaldem. E Eva agora faz parecer que Deus simplesmente deu uma autorização. Olha, em último caso, vocês até podem comer disso daqui. Eva diminui a generosidade de Deus e Eva aumenta o rigor da ordem de Deus. Essa é uma característica de quem se relaciona com Deus com base no medo. Eles acrescentam regras que Deus nunca criou. Eles criam coisas que não pode fazer, que Deus nunca disse que não pode fazer. Paulo fala sobre isso lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, e olha como ele é duro em relação a isso. Paulo fala assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha como, quem são essas pessoas. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo chama de doutrina de demônio, não alguém que está vivendo na imoralidade, mas alguém que está criando regras que Deus não criou. Alguém que está querendo viver num ascetismo, numa religiosidade que Deus nunca pediu. Que Deus nunca nos chamou a viver. Eva já estava tendo uma atitude de quem duvida da bondade de Deus. Mas veja como a serpente responde a Eva no versículo 4. Ora, rainha, certamente não morrerão. Não há dúvidas. Você que está com uma pequena dúvida aí no seu coração, que eu mesmo plantei, não é? Você que está com essa pequena dúvida, não tenha dúvidas, confie, confia em mim, vai por mim, vai dar certo, certamente não morrerão. Esse Deus, e agora ele muda da estratégia da pergunta para gerar dúvida, para afirmação explícita contra Deus. Ele diz, na verdade, Eva, minha rainha, rainha da terra, na verdade, esse Deus, ele sabe que se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como ele. Deus tem medo do teu potencial. Deus tem medo de como você será, caso você coma desse fruto e se torne como Deus, conhecedora do bem e do mal. E ele te proíbe de fazer isso, porque ele não quer que você desfrute do melhor dessa terra. Esse Deus é um Deus carrasco. Esse Deus é um Deus que está te fazendo perder as grandes oportunidades da vida. Queridos, Satanás não tem criatividade nenhuma. Ele continua pregando a mesma mensagem. Ele continua falando para as mulheres que o plano que Deus tem para vocês é um plano que te escraviza. Ele continua falando para vocês que o plano que Deus tem para vocês é um plano que te aprisiona. E que você precisa se libertar disso. E que você precisa buscar a sua libertação. Você precisa ser senhora da sua própria vida. Porque isso sim, isso é liberdade. Os olhos de Eva são transformados. E de repente, ela começa a ter outros olhos para ver aquele fruto. Agora ela olha para aquele fruto de uma maneira diferente do que ela olhava antes. E agora ela começa a achar esse fruto agradável ao paladar. Ela nunca comeu o fruto. Mas ela começa a olhar para o fruto e fala assim, esse fruto deve ser delicioso. Começa até a dar água na boca de Eva. Ela nunca comeu do fruto. Ela não sabe qual é o gosto dele. Ela já comeu de tudo. Ela já comeu tangerina, ela já comeu manga, ela já comeu maracujazinho do cerrado, aqueles que você quebra assim, ó, e você chupa, docinho, uma delícia. Ela já comeu de tudo, de tudo. Mas agora ela olha para o pique, quer dizer, agora ela olha para o fruto proibido e ela começa a achar que deve ser delicioso. Deve ser delicioso. Ela está enganada. Ela olha e parece atraente aos olhos. E ela deseja. Veja como tudo começa no coração. Ela deseja aquilo que Deus disse para ela que não era bom. Deus deu tudo mais, tudo, tudo mais. Desfrute de tudo. Um fruto de uma árvore, desse daqui vocês não comem. Exatamente esse que ela começa a desejar. E então o que ela faz? O texto nos diz que ela tomou do seu fruto e comeu. Agora, muitos de nós temos a pergunta, onde estava Adão? Onde é que estava Adão no meio disso tudo? Por que Adão não viu essa conversa? Será que Adão tinha ido pescar? Adão estava assistindo algum jogo de futebol. O que foi com Adão aqui? Queridos, a verdade é que os versos 1 a 5, todos os verbos, dos versos de 1 a 5, eles estão no plural. Todos eles. Quando a serpente fala, ela sempre se refere no plural, se referindo a duas pessoas, duas pessoas ou mais. Como só tinha duas pessoas, era duas pessoas. Ela se refere a duas pessoas. Quando Eva fala, nos versos de 1 a 5, ela sempre fala como representante de duas pessoas, usando verbos no plural. Isso deixa muito claro no texto que Adão estava bem ali, do lado dela, ouvindo a conversa, testemunhando a queda, vendo a sua esposa ser enganada pelo diabo. Mas ficou ali calado. negligenciando a função dele de cuidar e de guardar, negligenciando a responsabilidade dele de proteger e de liderar a esposa dele. Você tem a sua Bíblia aberta aí? Se você olhar para Gênesis 2, versículo 16, você vai ver que quando Deus dá a ordem, ele diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Onde estava Eva quando Deus deu essa ordem? Não estava, ela não existia. Deus deu a ordem para o homem. O homem era o responsável, ele era o responsável por obedecer, ele era o responsável diante de Deus. Mas ele não guardou, ele não cuidou, ele não protegeu, ele não liderou a sua família. Quais são as consequências disso? Verso 7. Lembra que no verso 25 do capítulo 2 dizia que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Mas agora, os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Eles agora têm vergonha um do outro. Agora eles precisam fazer alguma coisa para cobrir a vergonha deles. E queridos, desde Gênesis 3, o ser humano tem tentado cobrir a sua própria vergonha. Desde Gênesis 3, o ser humano tem inventado religiosidades para tentar cumprir a sua própria vergonha. Ali eles pegam folhas de figueira para tentar cobrir a vergonha deles. E desde que o mundo é mundo, o ser humano tem tentado fazer isso. Tem tentado cobrir a sua vergonha diante de Deus com a sua própria força, do seu próprio jeito, com as suas próprias ideias. Daqui a pouco nós vamos ver Deus resolvendo isso daqui. Mas queridos, a morte os havia alcançado. Não a morte física fulminante, ali naquele momento. Mas como disse Agostinho, se foi a morte da alma, do corpo, do homem inteiro, ou aquela que é chamada de segunda morte, a resposta é todas elas. Todas as mortes alcançaram o ser humano, ali em Gênesis capítulo 3. Eles agora se cobrem, de novo, da mesma forma como eu e você continuamos tentando fazer, cobrir as nossas vergonhas. A gente tenta esconder nossas falhas, nossos pecados, nossas vergonhas, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios méritos, com as nossas boas obras, nós tentamos esconder o nosso pecado. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles pegaram algumas folhas de figueira, tentaram esconder suas vergonhas com essas folhas. Mas queridos, o primeiro passo para eu e você lidarmos com o pecado nos nossos relacionamentos e com o pecado em nossas vidas como um todo, é lidar sem fingimento com os nossos pecados. É parar de tentar esconder a nossa vergonha. É parar de tentar esconder o nosso pecado. É retirar a máscara. É desnudar o peito. É abrir o porão da nossa vida. Abrir o porão da nossa vida para o nosso cônjuge. Abrir o porão da nossa vida para Deus. É suplicar ao Senhor. Dizer: Deus, o Senhor sabe quem eu sou. Que tolice é minha querer fingir que eu sou outra pessoa. É reconhecer o nosso pecado. Porque enquanto tentarmos minimizar nossos pecados, enquanto tentarmos esconder nossos pecados, eu e você, nós não daremos o primeiro passo para encontrarmos a salvação, a redenção e o perdão divino. Queridos, enquanto eu e você escondermos nossos pecados atrás de diagnósticos, de transtornos, eu e você seremos incapazes de tratar nossos pecados da forma como Ele nos chama a tratarmos. Eu e você precisamos dar nome aos nossos pecados. A gente precisa tirar a máscara. A gente precisa parar de maquiar nosso pecado. A gente precisa ir na raiz dele. E puxar o mal pela raiz. Mas para isso, eu e você temos que começar assumindo o pecado, reconhecendo o pecado, chamando o pecado de pecado. Enquanto isso não acontecer, não tem jeito. Não tem jeito. Adão e Eva se escondem com coberturas ridículas, folhas de figueira. E depois, no versículo 8, olha como o pecado faz a gente ter atitudes, eu não consigo achar outra palavra, idiotas. Eles tentam se esconder do Deus, Criador dos céus e da terra, atrás do quê? De uma árvore. Parece desenho animado isso daqui, né? Parece aqueles desenhos do Pica-Pau, do Papaléguas, né? Não é possível, você vai se esconder de Deus atrás de uma árvore. Do Deus que criou aquela árvore. Do Deus que criou o universo. E você acha que você vai ficar atrás de uma árvore e esse Deus não vai te ver. Olha o privilégio que esses dois tinham. O texto dá a entender aqui, pela forma como os verbos são conjugados, que Deus rotineiramente andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Deus vinha ter com a criação dele. Deus vinha se relacionar com Adão e Eva. Deus vinha bater um papo com eles no final do dia. Aquela hora que bate aquela brisinha boa. Deus vinha ali bater um papo com Adão e Eva. E nesse dia, Deus veio. E eles, tolinhos, se escondem de Deus atrás da árvore. Parece nossos filhos, né? Que às vezes, bebezinho, ele faz assim, ó. E ele acha que ele está escondido de você. Como nós somos tolos, gente. Nosso Deus conhece a gente por inteiro. De dentro para fora, do avesso. Ele nos conhece. Ele conhece os nossos desejos mais terríveis. Ele conhece os nossos pensamentos mais vergonhosos. E ainda assim, Ele nos ama em Cristo Jesus. Eu e você não precisamos nos esconder de Deus. Eu e você podemos correr para Ele e não dEle. Mas Adão e Eva se escondem. E quando Adão e Eva estão escondidos, quem é que Deus chama? Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Olha a pergunta de Deus. Homem, onde está você? E talvez não. Com certeza, meu irmão, minha irmã, com certeza, Deus está falando conosco, com nós, com os homens. E Ele está nos perguntando nessa noite, homens, você, homem, marido, onde está você como líder do seu lar? Onde você está como líder servo do seu lar? Onde você está como provedor do seu lar? Onde você está como pastor do seu lar? Onde está você como aquele que abre a palavra de Deus e leva a palavra de Deus para sua esposa e para os seus filhos e os pastoreia? Era isso que Adão tinha que ter feito. Quem é que tinha recebido a palavra de Deus? Foi para Adão que Deus disse, não vai comer. Dessa árvore não. Mas quando ele ouviu a serpente trazendo dúvida para Eva, ao invés de ele entrar e falar assim, meu bem, vem cá. Vem cá, meu bem. Não, a gente serve a um Deus bondoso. Olha tudo que ele nos deu. Esse Deus é maravilhoso. Ele nos criou para termos comunhão com ele e nos deu para desfrutar tudo o que ele criou para o nosso bem. Essa árvore aí não, meu bem. Essa árvore ele mandou a gente não comer. Mas ele se omite. Ele se cala. Meu irmão, onde estamos nós, como pastores do nosso lar? Irmão, se você é casado, você é o primeiro pastor da sua esposa. Você é o primeiro pastor dos teus filhos. Você os tem pastoreado. Você os tem levado para perto do Senhor. Você tem sido modelo, exemplo no seu lar, de amor a Deus, de relacionamento pessoal com Deus. Seus filhos te veem valorizando a reunião da igreja local para a adoração a Deus. Seus filhos te veem valorizando a palavra. Onde você está, meu irmão? onde você está, onde nós estamos. A maior crise da igreja evangélica brasileira é a crise da masculinidade. Nós temos muitos homens fracos. Muitos homens fracos. E quando eu estava falando de homens fracos, eu não estou falando de bíceps nem de tríceps, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de homens que não se submetem à vontade de Deus. Estou falando de homens que amam tanto a si mesmos, que não se dispõem a servir a sua família sacrificialmente, mas querem ser servidos. Estou falando de homens que não entenderam que quando foram salvos, foram colocados num corpo, numa família, para servir e para liderar também na igreja de Cristo. Estou falando de homens que estão há décadas na igreja e continuam tomando leitinho. Porque, como Paulo diz, ainda não conseguem comer carne. Onde estamos nós, homens, a quem Deus chama? E, meu irmão, minha oração é que a nossa resposta não seja como a de Adão. O que Adão diz? O que Adão faz? Adão age com base no medo. Adão se esconde. O que motiva Adão é o medo, não é o amor. O que motiva Adão é o medo de Deus e não o amor a Deus. Só que o medo gera retração. O medo não nos leva para perto de Deus. O medo nos leva para longe de Deus. Quando eu e você começamos a questionar, ah, mas e se? E se eu falhar? E se eu não conseguir? E se não der certo? A gente retrai. Agora, quando a gente olha para Deus, a gente confia em Deus, a gente ama a Deus, a gente se dispõe a fazer coisas que a gente sabe e a gente não consegue, mas a gente crê que Deus vai prover. A gente crê que Deus vai cuidar. A gente crê que Deus vai nos capacitar para obedecer o que Ele nos chamou a fazer. É o que Adão não faz. E aí Adão faz o quê? Adão se esconde. Adão diz, ah, ouvi os teus passos no jardim e eu fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. Então Deus diz a Adão, quem foi que falou para você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu te proibi comer? Lembra de novo? Foi Eva quem foi enganada. Mas queridos, é com Adão que Deus vem tirar satisfação. É com Adão, é Adão que Deus chama a responsabilidade. A responsabilidade recai sobre Adão, porque é isso que significa ser líder. Ser líder significa assumir responsabilidade. E é isso que Deus chama os homens a fazerem, tanto no lar quanto na igreja. Mas, queridos, ao invés de assumir responsabilidade, Adão está pronto para jogar a responsabilidade no colo dos outros. Veja o versículo 12. Disse o homem, foi a mulher. Imagina isso aqui comigo. Imagina que você é caseiro de um sítio. Ok? Você é caseiro de um sítio. E o dono do sítio falou para você o seguinte. Pode desfrutar do sítio todo. Pode nadar na piscina. Pode jogar no campinho de futebol. Use a churrasqueira à vontade. Pode fazer churrasco, chamar seus amigos. Aproveita de toda a estrutura do sítio. Só não entra no meu quarto. Se você entrar no meu quarto, você vai morrer. Mas aí, a mulher do cara, curiosa, essa mulher curiosa, não é que, né? Essa, desse cara. Ela insiste com ele, coisa que mulher, né? Essa mulher. Ela insiste com ele. Meu bem, o que será que tem lá? Será que tem alguma coisa assim, né? Que a gente, né? De repente, vamos dar uma olhada, meu bem. Ele não está aqui mesmo. É? Vamos entrar. E eles vão. Ela entra, ele vem atrás dela, né? Ela liderando, ele atrás dela. E aí quando os dois estão lá dentro, a porta bate. Quando a porta bate, eles assustam. E eles tentam abrir a porta, eles não conseguem abrir a porta. Eles estão presos no quarto que o patrão falou que não era para entrar. E nessa hora chega a Hilux do patrão. E só ouvem o barulho. Está Hilux se aproximando. Chega lá. Aí o patrão chega. O que, que o patrão tinha dito que aconteceria com o homem se ele entrasse no quarto? Ele morreria. E o patrão chega. E aí quando o patrão chega, abre a porta do quarto. Chama o homem. Ô Zé. Vem aqui. Falei para você. Não era para você entrar no meu quarto? O Zé vem. O que o patrão tinha dito para o Zé? Você vai morrer se você entrar no meu quarto. E aí o Zé vem. O que o Zé faz? Ele pega a mulher, coloca a mulher na frente dele, e ele empurra a mulher e diz assim, foi a mulher! O que ele está fazendo? Ele está entregando a mulher dele para ser morta. É isso que Adão está fazendo com Eva. Quando ele diz para Deus, Deus, foi a mulher. Foi a mulher. Ele está entregando a mulher dele, a esposa dele. Aquela que capítulo anterior ele disse, essa sim. Lembra? Rapidinho agora. Não, Deus, ó. Foi a mulher. Entregando a cabeça da esposa dele numa bandeja de prata para Deus. É isso que Adão está fazendo com Eva. Queridos, é isso que eu e você fazemos com nossas esposas. Quando nós exigimos que elas assumam responsabilidades que Deus colocou no meu e no seu ombro. Às vezes a gente entra para alguma sessão de aconselhamento e a gente ouve os maridos descreverem quão ruins as suas esposas são. E, queridos, não tem jeito. A gente precisa virar para o marido e perguntar para ele, aonde você estava? Por que você não está pastoreando essa mulher? Por que você não está ajudando essa mulher a ser como Cristo? Você é o pastor dela. É sua responsabilidade fazer isso. Mas veja, queridos, Adão era ousado demais. Ele não culpa só a mulher. Ele vira para Deus e ele diz assim, foi a mulher que tu me destes. Deus, no final de tudo aqui, a culpa é tua. Que eu estava tranquilinho, dando nome para os animais, não é? Quando você me fez dormir, eu estava nem acordado para poder falar que eu não queria. Você me fez dormir e fez essa mulher aí e me deu ela. Ousado esse Adão. Ousado. Deus, como é que alguém consegue te obedecer desse jeito? Não tem jeito. Com uma companheira dessas, com uma ajudadora dessas. Como é que alguém consegue liderar? Como é que alguém consegue te obedecer? Queridos, eu e você fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. Quando nós colocamos culpa nas circunstâncias da nossa vida, como se elas fossem culpadas pelos nossos pecados. A gente culpa o governo que tu me deste. Não, com um governo desse, não tem jeito. A gente culpa o nosso próximo que está no carro ali, que fechou a gente. E aí a gente... Né, também com um próximo desse que tu me deste, Senhor. Não é que pode. Não, nesse trânsito de Caldas Novas é impossível glorificar a Deus dirigindo. A gente culpa o cansaço da vida que tu me deste. Não, eu pequei, mas também eu estou tão cansado, gente. Nossa, o cansaço. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Na outra semana o Pedro estava com pneumonia no hospital. Aí a gente ficou 4 noites com ele lá no hospital. Aí no dia que a gente saiu de lá do hospital, eu tive a brilhante ideia de ir cancelar o meu serviço de internet, que eu já estava insatisfeito há muitos meses, e eu resolvi naquele dia cancelar o meu serviço de internet. E aí, eu confesso, queridos, eu até orei antes de entrar na loja. Falei, Senhor, me ajuda a não perder a paciência, me ajuda, né, a não pecar aqui nessa loja. E aí eu entrei na loja, sentei na loja e falei assim, oi, boa tarde, tudo bem? Eu queria cancelar a minha internet. Ah, na loja a gente não faz cancelamento, só pelo site, Só pelo site que a gente, só por telefone que a gente consegue terminar o cancelamento. Subiu aqui assim. Na hora de contratar, eu contratei aqui na loja. Como é que você não vai fazer o cancelamento na loja? Saí da loja. Entrei no carro, vim. No meio do caminho, eu falei assim: depois vai lá e convida eles para conhecer o Cristo manso e humilde ao qual você serve. Fiz meia volta, voltei e fui lá pedir perdão para eles. Mas, queridos, como é fácil colocar a culpa no cansaço. Mas é porque eu estava tão cansado, fazia 2 noites que eu não dormia. Deus, situação que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse permitido o Pedro ficar doente, internado no hospital, eu 2 noites sem dormir, eu não teria pecado. Eu estou colocando a culpa nas circunstâncias que o Senhor me deu. Eva também é boa em fazer isso. Ela também terceiriza a culpa. O Senhor Deus então pergunta à mulher: o que foi que você fez? O que ela responde? Serpente. Se não tivesse essa serpente aqui, ela não teria me enganado e eu não teria comido. Senhor, são os hormônios, né, Pai? Os hormônios que tu me deste. Estou naqueles dias. Naqueles dias não tem como não pecar contra o meu marido. Ela coloca a culpa no tentador, ela coloca a culpa na tentação, ela coloca a culpa nas circunstâncias. Adão põe a culpa na Eva. Eva põe a culpa na serpente. Serpente olha para um lado, olha para o outro. Acabou. E aí Deus vai falar com a serpente. Só que com a serpente não tem pergunta. Você percebe? Deus não questiona nada em relação à serpente. Ele não pergunta nada em relação à serpente. Não existe interesse da parte de Deus na serpente. Também não existe graça da parte de Deus. Também não existe misericórdia da parte de Deus. Não tem restauração. Não tem redenção. Deus vai lidar com a serpente. E o que tem para a serpente é maldição. Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da tua vida. Não tem restauração. É para sempre. Não, olha, você vai sofrer isso por um tempo, mas vai chegar o momento da sua redenção. Não tem. Para a serpente não tem restauração. Não tem redenção. Mas, queridos, a boa notícia é que para o homem e para a mulher, para mim e para você tem. Tem graça, tem misericórdia, tem restauração, tem redenção da parte de Deus. Veja, ele diz no versículo 15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Peraí. O que Deus tinha falado? Se você comer do fruto, você morrerá. E agora ele está dizendo que ela vai ter um descendente. Ao invés de morte, Deus está prometendo vida. É isso que Deus está fazendo aqui em Gênesis 3:15. Ao invés de morte, Ele está dizendo: você vai ter vida. Eu vou doar vida para você. É graça de Deus, é misericórdia de Deus. Logo no primeiro momento após a queda, Deus já está prometendo redenção, salvação. Ele diz: olha, a descendência da serpente vai ferir o calcanhar do teu descendente, mas ele vai ferir a cabeça dela. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Onde é que tem graça nisso? Você pode se perguntar em relação ao versículo 16. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. É graça. É graça. O que a mulher merecia? Morte. De novo. Deus está prometendo que ela vai gerar vida. Ela vai gerar vida. Ela merecia morte imediata, mas Deus está prometendo vida através dela. Ela vai ter descendentes. E um desses descendentes vai trazer redenção. Mas tem mais. Tem consequências do pecado. Todo pecado tem consequências. E a consequência aqui é que a partir daquele momento, o desejo da mulher será para o seu marido e ele a dominará. O que isso quer dizer, queridos? Será que o que Deus está dizendo aqui é que a partir de agora a mulher vai desejar muito o marido dela? Será que é isso? Está vendo essa frase que está em amarelo aí? Praticamente, exatamente a mesma frase na língua original, no hebraico, aparece em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, no relato de Caim e Abel. Deus vem falar com Caim, e ele diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. E aí vem praticamente exatamente a mesma frase. Ele, o pecado, deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Queridos, quando Deus fala para Eva que o desejo dela seria para o marido dela, mas que o marido tentaria dominar Eva, o que Deus está ensinando, queridos, é que a partir da queda, e isso explica muitos dos problemas dos nossos casamentos, a partir dali, existiria algo no coração da mulher que faria com que ela desejasse a posição do homem. Que faria com que ela desejasse passar sobre a liderança do seu marido. Que faria com que a mulher passasse a desejar usurpar o papel que Deus colocou o homem para exercer. Mas além disso, além da mulher ter esse desejo, a partir da queda, o desejo natural dos maridos seria de ter uma liderança esmagadora. O desejo natural dos maridos seria de exercer uma liderança dominadora sobre suas esposas. Mesmo quando elas tentassem ser auxiliadoras, eles se sentiriam ameaçados e tentariam suprimir, esmagar suas esposas. Eu lembro de quando a gente era recém-casado, como isso era claro na minha maneira de tentar liderar a minha esposa. Muitas vezes ainda acontece, graças a Deus menos. Mas assim que a gente casou, isso era muito claro. Eu me sentia ameaçado por ela. Quando ela tentava me ajudar, ela tentava me mostrar situações, ela tentava me apontar outra perspectiva, eu via aquilo como uma tentativa dela de usurpar a minha liderança. E eu reagia àquilo. Eu reagia àquilo com todas as minhas forças. É disso que Deus está falando. De homens que não aceitam ser auxiliados. De homens que não aceitam ter uma auxiliadora idônea, uma companheira que Deus criou para fazer isso. Mas que se sentem ameaçados por elas. E por isso precisam impor liderança. E ao homem? Consequência para o homem. Ao homem, declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A consequência do pecado para o homem é que agora o homem tem que trabalhar. É isso? Não. Trabalho não é consequência do pecado. Deus já tinha falado para o homem que era para ele cultivar, dominar sobre a terra. A consequência do pecado é que agora isso vai ser difícil. A consequência do pecado é que agora a terra não vai cooperar com o homem. Vai sair espinho, vai ter erva daninha, vai ser difícil. Ele vai ter que suar para poder cultivar a terra. Trabalho não é a consequência do pecado. As dificuldades do trabalho, sim. As dificuldades do trabalho, sim. Queridos, como eu disse, para o diabo não tem redenção, mas para os seres humanos tem. Adão percebe isso. E porque Adão percebe isso, quando ele ouve Deus dizendo que o descendente da mulher, quando ele ouve Deus dizendo, com dores dará à luz a filhos, ele entende, ele percebe, houve graça, houve redenção, e por isso ele dá o nome da mulher Eva. Eva significa vida. Ele diz, pois você vai ser a mãe de toda a humanidade. Redenção. Eles mereciam a morte como eu e você merecemos. Mas ao invés disso, Deus promete vida. Lembra como que Adão e Eva tentaram resolver o pecado deles? A vergonha deles? Folhinha de figueira. Religiosidade. Mas Deus quer deixar claro que só Deus pode resolver o problema do pecado, da culpa e da vergonha do ser humano. Então o que ele faz no versículo 21? O Senhor Deus faz roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que, tem que acontecer para poder fazer roupa de pele? Algum animal teve que morrer. Algum animal teve que morrer. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Deus já está mostrando para nós que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus está mostrando para nós aqui que o salário do pecado é a morte. Folhinha de figueira não resolve, não tem jeito. Religiosidadezinhas não resolvem, não tem jeito. Alguém tem que morrer para resolver o problema do pecado. Deus também está mostrando aqui que existe a possibilidade de um substituto. Aqui um animal morre para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Ele era uma sombra do sistema sacrificial de Israel, em que animais seriam sacrificados para poder cobrir a vergonha e o pecado do povo de Israel. Que era esse sistema sacrificial uma sombra da realidade que viria. O Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que morreria na cruz do Calvário, para resolver o problema do pecado, da culpa e da vergonha de todo aquele que um dia se arrependesse dos seus pecados e cresce nele como único e suficiente Salvador. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse versículo. Todos os verbos do versículo, o primeiro versículo que ilustra a salvação do povo de Deus, em todos os verbos, o sujeito da ação é Deus. Adão e Eva são passivos. Eles não fazem nada. Eles não têm como fazer nada. Deus faz tudo para lidar com o pecado, com a vergonha e com a culpa de Adão e de Eva. Queridos, até hoje, todos os casamentos da humanidade sofrem as consequências de Gênesis 3. Todos eles. O meu, o seu, os que já acabaram, os que ainda nem começaram. Todos irão sofrer os efeitos de Gênesis 3. Isso só é verdade, queridos. Porque em vários momentos dos nossos casamentos, eu e você acabamos deixando de lado o manual de Deus. A regra de Deus. A instrução boa, perfeita e agradável de Deus para nós sobre como vivemos o nosso casamento. Talvez você seja capaz de perceber os efeitos de Gênesis 3 no seu relacionamento. Mas eu preciso também te dizer que Gênesis 3 também deixa claro para mim e para você que a redenção é possível. Que a transformação é possível. Que nossos casamentos podem ser transformados. E que eu e você não precisamos mais tentar cobrir as nossas vergonhas com as nossas boas obras. O sangue foi derramado, queridos. O Cordeiro foi imolado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o descendente da mulher, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados, para cobrir a nossa vergonha e para nos livrar da culpa dos nossos pecados e transformar os nossos relacionamentos. Eu e você não precisamos mais nos esconder. A gente pode sair de trás da árvore. reconhecer nossos pecados e clamar a Deus por perdão e por transformação. Irmãos, não desperdicem essas pregações. Não deixem essas verdades que você está ouvindo morrerem ao longo da semana. Deixa eu te dar algumas sugestões de aplicações práticas para você. Você que é esposa, pergunte ao seu marido se você tem se alegrado em ser alguém que auxilia e corresponde ao seu marido. Ou se ele tem percebido você como alguém que tenta competir com ele. Pergunte para ele. E ouça a resposta. Bom? Ouça a resposta. Ouça com o coração aberto, desejoso de aprender. Desejoso de ter transformação no seu lar. Maridos, pergunte à sua esposa se você tem sido um líder servo amoroso, que serve sua esposa liderando a sua família em amor, ou se você tem sido um dominador no lar de vocês. Alguém que usa a posição de liderança para benefício próprio, ou alguém que usa a liderança para servir em amor a família que Deus te deu. Perguntem um ao outro, quais são as áreas da vida de vocês em que vocês ainda não deixaram pai e mãe? A gente viu semana passada. Talvez seja geograficamente, talvez seja financeiramente, talvez seja emocionalmente, talvez seja a agenda de vocês que ainda não deixou pai e mãe. Perguntem um ao outro se ainda existem áreas da vida de vocês em que vocês ainda não se tornaram uma só carne. Talvez sejam nas suas finanças, ainda está tudo divididinho, o que é meu, o que é teu. Talvez seja a agenda de vocês, cada um vivendo uma vida em paralelo, ao invés de serem uma só carne. Talvez seja a vida física de vocês, o relacionamento físico de vocês, em que vocês têm negligenciado um ao outro. Conversem sobre isso. Falem sobre isso. Ouçam um ao outro sobre isso. Tendo conversado sobre isso, tendo identificado os pecados de vocês, irmãos, corram juntos para os pés da cruz, onde o descendente da mulher foi ferido, mas onde também ele esmagou a cabeça da serpente e nos garantiu pleno perdão e um casamento completamente novo. Não importa que situação o seu casamento está, se houver arrependimento e fé, ele pode ser completamente transformado para o bem de vocês e para a glória de Deus. Queridos, Gênesis 3 manchou tudo o que Deus fez e era bom. A conversa da serpente com Eva foi a primeira tentativa de destruir Gênesis 1 e 2. Satanás continua tentando até hoje. Mas a cruz e o túmulo vazio são a certeza de que o diabo já está derrotado. O diabo continua tentando destruir nossa visão de mundo que Gênesis 1 e 2 moldaram. Ele continua tentando falar para vocês, mulheres, que estar ocupada em casa, amando seu marido e seus filhos, educando seus filhos no caminho do Senhor, é escravidão. Mas trabalhar sendo explorada numa carreira que exige tudo de você, isso é liberdade. Ele continua dizendo isso para vocês. E muitas continuam acreditando nisso. Homens, o diabo continua dizendo para mim e para você que nós devemos explorar nossas esposas, subjugar nossas esposas, usar nossas esposas. O diabo continua dizendo para mim e para você que eu e você não devemos amá-las sacrificialmente, mas usá-las. Ele continua dizendo isso. Ele continua dizendo para mim e para você que nós devemos seguir o nosso coração. Nós devemos continuar a seguir o que nos parece agradável aos olhos, apetitoso ao paladar e desejável ao coração. Ele continua dizendo para mim e para você que os meus sentimentos, os meus desejos devem ser o Deus da minha vida. Que a minha identidade está nos meus sentimentos, que eu sou quem eu sinto que eu sou aquilo que o meu coração deseja. Ele continua dizendo a mesma coisa. Mas a palavra de Deus continua poderosa e boa. Eu e você podemos confiar nela. Ela define o que é bom. Ela define o que é verdadeiro. Ela define o que é agradável. Ela define quem eu e você somos. A palavra de Deus, não os nossos sentimentos. Irmãos, só dá para ter um Senhor na sua vida. Ou Deus é o Senhor da sua vida, ou os seus sentimentos. Não tem como ter os dois. Ou é Deus, ou são os seus sentimentos. Ou é Deus, ou são os seus desejos. Ou é Deus, ou são as suas vontades. Não tem outro caminho. Nada hoje é perfeito. Mas ainda assim, eu e você seguimos os planos de Deus. Nossos casamentos imperfeitos. Nos preparando para quando Ele fará novas todas as coisas. E aí sim, desfrutaremos eternamente da perfeição que Cristo preparou para vivermos. Vamos orar? Senhor Deus. Pai, eu suplico pelas nossas famílias, Deus. Suplico pelas nossas famílias. São tantas mentiras, Senhor. É tanto engano sendo pregado nas músicas que são tocadas, nos filmes que são assistidos, nas séries que são maratonadas. É tanta mentira que é pregada nessas mídias como se fossem a verdade absoluta, como se fossem a realidade, o que é correto, com um ar de beleza, de bondade, de amor. Pai, eu peço pelas nossas famílias, Deus. Eu suplico, Pai. Blinda as nossas famílias, Deus. Nos protege. Envolve o nosso coração com a Tua verdade. Nos faz crer na Tua palavra. Nos faz crer que aquilo que o Senhor disse que é bom mesmo. E que aquilo que o Senhor disse que é errado mesmo. Nos ajuda a querer ser santos como o Senhor é santo, Deus. Nos ajuda a querer sermos homens e mulheres, maridos e mulheres, esposas, de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda a perguntar para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha feminilidade? Que as minhas irmãs perguntem isso ao Senhor. Deus, o que o Senhor quer de mim, da minha feminilidade? Como eu posso expressar a minha feminilidade? Como eu posso ser uma esposa de acordo com a Tua vontade? Molda, Senhor. Molda as nossas irmãs na feminilidade. Na maneira como elas são esposas. Na maneira como elas são mães. De acordo com a Tua bendita vontade, Senhor. Molda os meus irmãos a mim, na nossa masculinidade. Não numa masculinidade besta, que tenta ser o machão. Não, Senhor. Numa masculinidade revelada, num senso de responsabilidade por amar, prover e proteger as mulheres que o Senhor nos colocou nos diferentes relacionamentos que nós temos com elas. Com as nossas mães, com as nossas esposas, com as nossas filhas, com as irmãs aqui da igreja. Senhor, faz-nos homens de verdade, Deus. Homens de acordo com a Tua vontade. Homens que lideram servindo no lar e na igreja. Nos ajuda a saber o que é isso. Nos ajuda a ter interesse em descobrir o que é isso. Através do estudo da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a querer ser esse tipo de gente. Senhor, eu suplico pelos nossos jovens. Bombardeados todos os dias. Com ideologias perversas. Que querem confundir a mente deles. Ideologias perversas que querem destruir o senso de verdade deles. Querem enganá-los, fazê-los destruir, mutilar os seus próprios corpos, fazê-los ter desejos mentirosos, contrários à Tua vontade. Pai, protege os nossos jovens. Faça com que as nossas moças ambicionem ser mulheres de acordo com o teu coração. Que as nossas moças ambicionem serem esposas, mães, de acordo com a tua vontade. Que elas ambicionem se tornarem adultas, mulheres que amam o Senhor mais do que tudo nessa vida. E que possam viver a feminilidade delas, de acordo com a tua vontade, não de acordo com o que o mundo fala, Senhor. Eu oro pelos nossos homens jovens. Uma geração tão infantilizada, Senhor, que não assume responsabilidades. Uma geração que tem sido ensinada que tudo que é difícil é para ser desistido. Tudo é descartável. Uma geração que não se esforça. Uma geração que não assume compromissos. Tem misericórdia dos nossos jovens, Senhor. Cria homens fortes aqui no nosso meio, Deus. Não apenas no corpo, mas com um espírito forte. Um espírito forte no Senhor. Porque aprenderam de Cristo como é ser homem de verdade. Que aprenderam daquele que não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria se apegar, mas antes se humilhou. Foi achado na forma de servo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Aquele que se humilhou a ponto de lavar os pés fedidos dos seus discípulos. Nos deixando um exemplo do que é ser um homem, um líder servo. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos jovens. Nos ajuda como pais a criar meninos fortes. Nos ajuda como pais a criar moças com um padrão bíblico de feminilidade, Pai. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a entender que o Senhor criou homem e mulher. Homem e mulher os criou com o mesmo valor. Com funções diferentes, com especialidades diferentes. Nos ajuda nisso, Pai. Precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou entregue ao nosso pecado, mas desde o primeiro momento em que pecamos, o Senhor entrou com providência, com graça, com misericórdia e com promessa de redenção. Que Deus fantástico o Senhor é. Nós Te amamos, Deus. Em nome de Cristo que oramos.